que estão inscritas no orçamento. E perante isto, o Sr. Primeiro-Ministro veio aqui ontem dizer, gabar-se, que vai devolver 1.600 milhões deste dinheiro às pessoas. É metade. Será menos de metade. E lá está o PS, típico também, dá com uma mão, tira com as duas. E quanto a estes apoios que está a dar, cerca de 20 medidas, vai saber quais são, semi-desgarradas, todas complicadíssimas, vão ter o mesmo destino do auto-voucher, que é chegar ao fim sem balanço nenhum, são mandadas para o caixote de lixo da história. Só um terço, se calhar menos de um terço, é que corresponde à perda de receita fiscal do Estado. O resto são apoios e subsídios. Ou seja, o governo do PS acha bem, primeiro, cobrar os impostos e depois fazer o favor de devolver o dinheiro que acabou de tirar às pessoas e às empresas às mesmas pessoas que precisam do apoio. Portanto, em vez de ficar no bolso das pessoas e no cofre das empresas, primeiro cobra o imposto e depois faz o brilharete de paternalisticamente vir ajudar as pessoas que acabou de prejudicar. Portanto, é típico do PS fazer caridade com o dinheiro dos outros, neste caso, às vezes, caridade com o dinheiro das próprias pessoas que está a apoiar. O mesmo governo que se inflama, que protesta, que se indigna com os lucros extraordinários das empresas energéticas, não tem qualquer peixe em apropriar-se das receitas extraordinárias que a inflação está a permitir, está a obrigar, aliás, os portugueses a pagar. E há habilidades da máquina, que a máquina de propaganda do PS não vai conseguir explicar, como é que no ano de 2022, com enormes dificuldades para os portugueses, não há baixa de impostos e vamos outra vez, é garantido, bater recorde de carga fiscal. Ninguém vai conseguir perceber isto. Num ano como este, vamos voltar a bater recorde de carga fiscal. E há outra habilidade que a máquina de propaganda do PS não vai conseguir disfarçar. É que isto, de facto, é mais um exemplo como os senhores gostam de fazer brilharetes com o dinheiro dos outros. Isto é típico do PS. Isto é, infelizmente, típico do PS.
É verdade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Procurarei responder também de uma forma agregada a todos os Srs. Deputados, relativamente às várias preocupações e questões que sinalizaram. Desde logo, em relação à preocupação quanto à situação que vivemos, e é evidente para todos nós a exigência e a dificuldade do momento que vivemos, e a necessidade de cada vez mais conseguirmos, de facto, compatibilizar respostas de emergência e de urgência e respostas estruturais. E é isso que estamos a fazer, procurando mobilizar recursos de uma forma de emergência, mas também intervir do ponto de vista estrutural naquelas que são as fragilidades que precisam de respostas estruturais. Quanto à questão dos salários, aliás, transmitida de uma forma diferente pelos vários grupos parlamentares e com preocupações certamente diferentes, aquilo que tem sido a nossa preocupação e continuar a ser o nosso compromisso é a valorização dos salários e o aumento do peso dos salários no PIB, garantindo uma melhor distribuição da riqueza nacional. Se nós olharmos para 2015, o peso dos salários no PIB era 43,6%, conseguimos já que houvesse alguma recuperação face a esse valor, mas a verdade é que precisamos de conseguir uma convergência com a média europeia e por isso é o objetivo que estabelecemos para esta legislatura e que lançámos em termos de discussão do acordo de rendimentos e competitividade na concertação social de recuperação de 3 pontos percentuais do peso dos salários no PIB, exatamente com esta grande preocupação de valorização dos salários através deste compromisso coletivo, seja através do aumento do salário mínimo que, como sabem, é fixado pelo Governo após a auscultação dos parceiros sociais, seja, nomeadamente, através da dinamização da contratação coletiva, que é um instrumento-chave para que isto aconteça e, por isso, também, em sede da Agenda do Trabalho Digno, que amanhã discutiremos, passámos a consagrar medidas de discriminação positiva para as empresas que recorram à contratação coletiva dinâmica, exatamente, também com este objetivo. Naturalmente, a nossa preocupação tem sido, claramente, foco grande em repor, nomeadamente, o valor, a capacidade de compra de quem tem o salário mínimo nacional, como todos sabem. Todos se lembram, ou já nos esquecemos ainda bem, do que aconteceu até 2015, em que foram congelado o salário mínimo e o efeito que isso teve no peso dos salários no PIB. E a verdade é que até agora temos um aumento do salário mínimo e reiteramos e continuamos com o nosso objetivo da valorização significativa do salário mínimo e dos salários médios em Portugal, com o objetivo de atingir, no final da legislatura, pelo menos 900 euros a nível quanto ao salário mínimo e um aumento dos salários médios, de forma a conseguirmos aumentar em 3 pontos percentuais o peso dos salários no PIB, o que significa um aumento, pelo menos, de 20% dos salários médios. Também temos procurado, também de uma forma de resposta à emergência e à resposta estrutural, alargar o número de famílias e de agregados isentos de IRS, precisamente alargando também o mínimo de existência para garantir uma maior capacidade de resposta e de liquidez para estes agregados. Em relação às questões que me foram colocadas, nomeadamente sobre a preocupação com a evolução dos indicadores da pobreza em Portugal, eu relembro que entre 2015 e 2020 saíram da situação de risco de pobreza ou exclusão 700 mil pessoas. Claramente isto fruto de uma grande mobilização de recursos e aposta na eficácia das prestações sociais, concretamente, como disse há pouco, com mais de 5 mil milhões de euros dedicados a prestações sociais para retirar pessoas da situação de pobreza ou exclusão, e portanto aqui com uma evidência da taxa de risco de pobreza ou exclusão que diminui consideravelmente após transferências sociais e pensões, aliás, com o aumento de cerca de 20% das pensões mínimas mais baixas desde 2015, fruto também dos aumentos extraordinários que foram sendo consagrados. Por outro lado, em relação à Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, relembro precisamente que só agora estamos a conseguir implementar alguma das medidas porque o Orçamento de Estado foi chumbado e só entrou em vigor na semana passada, nomeadamente que permite a criação pela primeira vez da garantia para a infância, para retirar 123 mil crianças da situação de risco de pobreza ou exclusão, mas também a medida da gratuidade das creches. Nós, através da medida que foi iniciada há cerca de 2 anos, já foram abrangidas cerca de 51 mil crianças em função do escalão, do primeiro e segundo escalão do agregado familiar. E o nosso objetivo é, até ao final do programa da implementação da gratuidade das creches, abranger, através da rede social que substitui a rede pública para este efeito, cerca de 100 mil crianças abrangidas pela gratuidade das creches até ao final. Naturalmente agora penso que tenho uma segunda ronda e portanto terei a oportunidade também de responder na segunda ronda a mais perguntas.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passamos então ao segundo bloco de pedidos de esclarecimento. Dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Obrigada, Sr. Presidente, membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Conforme aqui já foi referido, a inflação está a ter uma escalada galopante e um impacto muito direto nas famílias. Se olharmos para o impacto que está a ter no cabaz alimentar, já se fixou, já aumentou em 4,51%, ou seja, em 8,8%, 8,80 euros os produtos essenciais alimentares. No aquilo que é o impacto dos produtos energéticos, como a eletricidade, tivemos já um aumento de 31%, e este preço mais alto desde 1984. A escalada da Euribor pode ainda significar um aumento de 100 euros ao ano naquilo que é o pagamento das rendas, bem como aquilo que também são as rendas, neste caso proveniente do arrendamento, pode ter um aumento de 4% em breve. E para isto carece-se de respostas concretas. E, Sra. Ministra, ouvimos-la falar no combate à pobreza infantil, demanda que acompanhamos, mas combater a pobreza infantil passa por combatermos a pobreza dos agregados familiares, ou seja, dos pais das próprias crianças. E, nesse sentido, algumas medidas continuam a ficar de fora. Nós vamos debater em breve e votar uma iniciativa do PAN para a criação de programas Exit com uma licença de apoio às mulheres que queiram sair da prostituição. O Grupo Parlamentar do PS já anunciou que vai votar contra, quando 86% das mulheres que estão em situação de prostituição querem sair desta situação de pobreza e não têm qualquer tipo de apoio do Estado. Pergunto-lhe que medidas é que vão ter para dar resposta, por exemplo, a esta problemática. Mas também no que diz respeito à eletricidade e ao gás. Apesar dos elevados níveis de pobreza energética, as medidas têm sabido de facto a pouco, Continuamos a ter famílias que vivem abaixo do limiar da pobreza e a ter agregados que não têm acesso à tarifa social de energia. Nomeadamente, os próprios pensionistas continuam, a pensão social de velhice ou o abono de família não têm acesso a esta tarifa. O PAN já alertou várias vezes para esta problemática e a necessidade de alargar a tarifa social de energia. Por isso lhe pergunto, quando é que o Governo vai alargar as tarifas sociais para dar resposta ao aumento acentuado dos preços? Também ao nível da inflação. O Governo assinou com o cabaz alimentar, que estava previsto e bem no Orçamento de Estado, mas quando dissemos que esta medida só ia chegar a 916 mil pessoas, quando temos mais de 1 milhão e 800 mil pessoas em situação de pobreza, estamos a deixar perto de 1 milhão de pessoas de fora desta medida de proteção, Sra. Ministra. E por isso pergunto, até quando é que a inflação vai ter que continuar a subir para que estas famílias sejam apoiadas? E quanto à perda de rendimentos, neste ponto gostava de focar também nos trabalhadores da função pública. Há aqui uma proposta do Governo que sabe a pouco, é preciso atrair licenciados, até por causa de combatermos o envelhecimento da administração pública, e 95% dos trabalhadores da função pública continuam a perder poder de compra e a ficar de fora dos aumentos salariais. E por fim, neste caso uma questão que é transversal não apenas ao seu Ministério, mas acima de tudo a outras áreas governativas, falemos na crise energética. O Governo tomou medidas que vêm mais uma vez aliviar aquilo que é a carga fiscal das grandes gasolineiras, dos grandes interesses petrolíferos, e embora o Ministro do Ambiente tenha prometido que a portaria, que já deveria estar aprovada há mais de 9 meses para fixar os limites máximos da comercialização dos combustíveis, iria ser aprovada, até agora ainda não vimos qualquer portaria à vista e pergunto para quando medidas efetivas que aliviem o bolso das famílias, o bolso dos portugueses.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tenho a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, estão hoje milhares de trabalhadores na rua que se dirigem para aqui, para o Parlamento, e que dizem coisa justa, aliás, várias coisas justas e que são óbvias. Não há dignidade do trabalho com a exploração e abuso da precariedade, não há dignidade do trabalho com salários baixos que não sobem quando tudo sobe, no supermercado, as rendas de casa, os combustíveis, a energia, tudo. E, Sra. Ministra, a inflação enfrenta-se de muitas formas, mas não há uma resposta socialmente justa, nem de esquerda, ao problema da inflação, sem atacar a especulação limitando as margens de lucro e sem proteger os salários, aumentando-os em linha com a inflação. E o Governo tem rejeitado estas duas medidas e nem sequer a tributação de lucros extraordinários das grandes empresas avançou. E, Sra. Ministra, há muita gente aflita e o Governo tem para oferecer às pessoas mais aflitas uma humilhação e um apoio temporário de 60 euros por família, que não chega, que não compensa o efeito da inflação e que nem sequer abrange o conjunto dos trabalhadores. E, aliás, um apoio que as pessoas nunca sabem se vai ser prolongado para o próximo mês. Quanto tempo é que vão ficar sem receber o apoio? Estão sempre nessa incerteza, nessa aflição, nessa humilhação da imprevisibilidade do apoio. Isto não é uma resposta para o problema que estamos a viver. No ano passado, as maiores empresas do PSI 20 distribuíram aos acionistas 2,5 mil milhões de euros e aumentaram 47% os seus conselhos de administração. A estagnação salarial e o bloqueio da negociação coletiva acontecem ao mesmo tempo que aumentam as desigualdades e que aumentam os salários dos conselhos de administração. A Jerónimo Martins, do Grupo Pingo Doce, onde se inclui o Pingo Doce, teve mais de 30% de lucros. 30% de lucros. Refletiu-se nos salários dos trabalhadores? Não, não se refletiu. Sabemos que não. A combinação entre a inflação e a passividade e a inação do Governo nestas dimensões tem como consequência que são as famílias mais pobres que estão a sofrer o impacto e o efeito da inflação. Significa uma política de empobrecimento e de contração salarial e tem como efeito aumentar a desigualdade entre o capital e o trabalho. A Sra. Ministra veio aqui dizer que o Governo queria aumentar em 3% o peso dos salários no PIB. Aumentar em 3% o peso dos salários no PIB. Mas os cálculos para este ano estão feitos. Se os salários aumentarem 0,9%, que foi o valor definido pelo Governo para a Administração Pública, com a inflação aumentar em média 4%, e vamos ver se não é mais, e com a produtividade aumentar 3,5%, vai diminuir o peso dos salários no PIB este ano 6,6%. Os cálculos não são do Bloco de Esquerda. Então, Sra. Ministra, o que está a acontecer não é só um empobrecimento, é o aumento da desigualdade, do desequilíbrio da distribuição de rendimento entre o capital e o trabalho. E a Sra. Ministra veio a este debate com dois anúncios. Vai fazer uma comissão para estudar a sustentabilidade da Segurança Social e criar um provedor do utente da Segurança Social. Francamente, Sra. Ministra, é isto que tem a dizer, é isto que o Governo tem a dizer sobre o que nós estamos aqui a discutir hoje, que é o custo de vida, o aumento...